Graças a Deus porque nós estamos aqui, né? E domingo, o pastor, ele fez algo que nunca fez na igreja, que eu ouvi. Ele falou, quem ia ministrar na quinta-feira, não me falha a memória, o pastor não é de fala quem vai ministrar, correto, pastor? E ainda o pastor falou assim, e o irmão, o diácono, que há de trazer as revelações que Deus já deu, ou que Deus há de dar para ele, né? Falei, bom, se o pastor perguntar o capítulo, já falo, já aqui, agora, né? Eu falei, porque no domingo mesmo o senhor me deu uma mensagem, né? E eu compartilhava um pouco só com a Regiane, né? E a gente falou, verdade, né? Porque Deus fala conosco, né? O pastor falou uma grande verdade, nós temos que buscar em Deus. Deus, ele tem algo todo especial para cada um. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus traz algo especial. Algo que você viu. Algo que o Espírito Santo falou para você e muitas vezes mas ninguém. E muitas vezes, como o pastor falou assim, às vezes as pessoas buscam, né, em alguns materiais auxiliar, sendo que Deus fala com a gente, né? E o texto que o Senhor me deu está lá em Ezequiel, capítulo 47, o livro de Ezequiel. É um texto muito conhecido. Se não é, deveria ser. Não, pastor. É isso. É do 47, o versículo 3 ao 9, nós vamos ler. Depois nós vamos discorrer sobre os aspectos que o Senhor falou comigo para compartilhar com a igreja. Então é Ezequiel, capítulo 47, verso 3 ao verso 9, diz assim. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se desviavam, as águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, visto isso, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis ao do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, maravilhoso, Pai, nesta noite, ó Pai, aqui estamos em sua casa. Estamos, ó Pai, à frente, Senhor, deste rio. Muitos estão no meio do rio, muitos estão, Senhor, só com a cabeça para fora deste rio, Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que a sua palavra venha, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, falar a cada um ao coração, ó Pai. Que a tua palavra venha ser como o Senhor, a tua palavra diz como uma espada. Senhor, que vai ali na divisão da alma do Espírito, Senhor. Aonde só o Senhor conhece, Pai querido. Que a tua palavra venha penetrar, Senhor. Que nada, Senhor, que o inimigo não venha ter êxito, ó Pai. Que ele não venha, Pai, e ele não venha roubar essa semente que está sendo lançada agora. Que tudo aquilo que o Senhor está fazendo e há de fazer neste momento, nesta reunião, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, confirmar a vida de cada um a Tua palavra, Senhor. Pai amado, e que da minha boca venha sair a Tua palavra, Senhor. As palavras do Senhor, ó Pai, como um rio, ó Pai, como fonte de águas vivas, Senhor, para a Tua igreja, Pai. É assim que eu oro, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, muitos pontos aqui em Ezequiel, capítulo 47, do verso 3 ao verso 9, muitos pregadores, com certeza, já tocaram em pontos comum, né? O nível das águas, águas que caem no joelho, no tornozelo, no lombo, até o momento que você é levado por ela. E nós já vemos que essa água é o Senhor, que essa água é o Rei de Israel, é o grande El Shaddai, o Deus poderoso. E nós somos convidados a adentrar nessa água. E essa, a pessoa que vai entrar, ela está do lado de fora dessa água. Entende-se que ela está do lado seco. Ela está à margem. Ela está na areia. É como você está lá na beira da praia, você está lá na areia, você olha aquele mar, você não consegue medir com os olhos a profundidade. Você não consegue saber onde está mais fundo, só porque sabe quanto que dizem, né? Quando você já entrou, quanto mais para dentro você entrar, mais fundo vai ficar. E a proposta do Senhor é que aquele que está do lado de fora, ele vem. Entre. Vem me conhecer. Vem. Vem que eu tenho coisas grandes. Vem. E as pessoas começam a gatinhar, começam a adentrar a água e começam a ter sua água no tornozelo. Na caminhada cristã, quando nós iniciamos na fé, nós estamos com a água no tornozelo. É aonde tudo é novo. Né? Tudo é novidade. Onde a pessoa muitas vezes vai na casa do Senhor, recebe aquela palavra e ela começa a vir na casa do Senhor, mas muitas vezes não tem entendimento ainda, ela não tem entendimento. Então ela acha que vir na casa de Deus é para pedir as coisas. É, preciso de emprego, você precisa de emprego, 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 emprego. Você tem que dar emprego, né? Ah, preciso de uma cura, cura, cura. Preciso de uma resolução no meu casamento. Ela vem na igreja com essa ânsia, né? Com essa ansiedade de poder receber, receber. Porque essa é a proposta, né? Vem, vamos trocar o fardo. Então tudo tem que fazer esse novo ali. Só que ali, quando você está no primeiro estágio, vamos dizer assim, é natural. Você não vai adentrar no mar e vai pedir para a pessoa te pegar e te jogar lá no fundo. Você não conhece, você não passou lá pelo início. Só que tem um problema quando você fica além do necessário, com a água no tornozelo. Você começa a estagnar, como tomar. Você começa a estagnar, sabe por quê? Porque você já passou da hora de avançar. Então, aquele estágio da mamadeira, como o pastor diz, já não serve mais. E muitas vezes, se você não tem, você não tem os olhos para dentro daquela água, você volta para trás. E aí, quando você vai no mar, você está lá na areia, a onda ela vai e ela volta, né? E a água lá na frente, ela vem e ela encolhe, né? Como se ela encolhesse para dentro do mar. E depois ela vem com mais força e... Eu não sou um sonoplasta igual o pastor, faz... Né? E aí você vai, aí você volta, né? Você não sabe se você avança ou se você retrocede. Você fala, ah, a água está fria. Ah, eu vou pisar em caranguejo. Ah, eu vou ficar aqui mesmo. O cristão, esse estágio, não serve. E tem muitas pessoas na igreja, genericamente falando, que estão nesse estágio. E se ficarem nesse estágio, não se encontrarão com Cristo. Então o Senhor fala, vem, continue a caminhar, vem para dentro. Aí você avança. A água começa a subir, subir, até o joelho. Você começa a ver a água já mais próxima. E aí, onde você já começa a ter um conhecimento. Começou a ler a Bíblia, começa já a orar, já aquela pessoa que já se ajoelha para conhecer a Deus. Você já é a pessoa que tem mais anseio por Deus, que você está mais preocupado em se dar a Deus. Senhor, abençoe. Então você começa a ter algo a mais, algo novo. Você começa a ter o quê? Percepção de coisas novas. Não é igual aquelas que você tinha quando você estava com as águas nos tornozelos. A fase é nova. É nova etapa, novas situações. E é nessa etapa que você começa a ser questionado. Porque o novo convertido, ele não é confrontado de bate-pronto pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser. Mas é natural que ao meu passo que ele conhece ao Senhor, o Espírito Santo de Deus começa a falar. Através da palavra que ele está lendo, através da ministração que ele está ouvindo, através da convivência que ele está tendo, o Senhor começa a tratar. E é engraçado porque essa palavra se chama incomodar. Enquanto você está lá no tornozelo, está tudo bem, está tudo sossegado. Você está no mar, mas está lá fora também. Um passo para trás que você der, você está fora do mar. Com as águas no tornozelo. É como se você, a um passo atrás, você volta para o mundo. Você está conectado com as coisas do mundo. Mas quando você está com a água ali no tornozelo, você vai falar que você não está no mar. Você está no mar. Então está falando a profundidade que você está. E quando você vai para o joelho, a coisa começa a dificultar. Por quê? Você tem que avançar. Isso é uma coisa muito profunda, irmãos. Quando a gente vê aqueles programas de reportagem do mundo animal, né? Globo Repórter, a gente faz isso. Discover Channel, History. E aí o Senhor me levou uma matéria que eu vi há muito tempo sobre os seres aquáticos raros. Seres aquáticos que poucos homens viram. Peixes que conta no dedo quem conseguiu ver. E aí o Senhor falou para mim, você vê esses peixes na superfície? Eu não. Eu vejo os peixes comuns. Não lembro agora nenhum peixe. Eu vejo uns comuns. Tilápia, pronto, lembrei. Tilápia. E tilápia. Sardinha, né? Sardinha. Mas e esse aqui com nome estranho? Você já viu? Conhece alguém que já viu? Não. E ele fica onde? Na profundeza. Irmão, só vai ser Paulo quem descer. Só vai ser Paulo, só vai ter o estágio de Paulo, dos homens da Bíblia, que a Bíblia diz, irmãos. De colocar a mão sobre os enfermos, a cura. E você sobre aqueles que estão endemoniados, expulsar. É aquele que descer na profundeza do Senhor. E for no mais profundo. É esses que têm a raridade. É esses que têm o diferencial. São poucas pessoas, infelizmente, que conseguem chegar nesse nível. O Senhor falou para mim, você quer ver esses peixes? Você tem que descer. Só que tem um problema. Aí que começa o problema. Porque a água sobe, a água já está no lombo. Você já começa a ter um pouco de dificuldade de você já se mexer no mar. É nesse estágio que o cristão está mais maduro. Conhece bem a palavra, ou deveria conhecer. Tem contato, comunhão com Deus. Já tem um relacionamento, já faz um tempo. Mas o que diz aqui? Ele vai para mais além. Ele diz aqui. No 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Irmãos, o Senhor convida a isso. Irmãos, as pessoas que não chegar no profundo com Deus, vai ser difícil de você falar o que vai ser dessa pessoa após a morte. No encontro com o Senhor, Será que o Senhor ele vai receber lá diante do teu trono aquele que estava com a água no tornozelo? Se não era aquilo que ele tinha proposto para os seus filhos? Será que o Senhor vai receber aquele que estava com as águas no joelho? Se não era aquilo que ele tinha proposto? Ele tinha muito mais profundo, muito mais íntimo. Mas nós temos que descer. E aí começa o problema porque falta oxigênio. Você começa a mergulhar, a luz, a claridade começa a sumir. Né? E aí? Aí não, estou fora. Eu vou ficar aqui mesmo, estou com um pé na terra e um pé na água, qualquer coisa, ó. É onde começa, para você descer, você tem que desprender. Desprender daquilo que o mundo tem oferecido. E eu pensava, pecado. Aí vem na minha mente, duas categorias, pastor, duas categorias, está inventando, peraí. O pecado genérico é aquele que você está nervoso, né? Você solta aquilo que não devia soltar, um palavrão. Tem um pecado de estimação. Aquele que você guarda essas chaves. Que é pessoal, que só você e Deus sabe. Vai ter que largar. Não tem como descer. Não tem como descer com nenhum pecado, nem com de estimação, nem aquele que você fala, ah, não dá. Se o Senhor me quiser assim, é desse jeito. Eu nasci assim, mas o Senhor disse, você não pode morrer assim. As pessoas começam a questionar, já com as águas aqui no lombo, você não tem como mais participar de reuniões onde as pessoas tratam de assuntos que desonram a Deus. As amizades que desonram a Deus, as nossas conversações que desonram a Deus, as atitudes que desonram a Deus. Não tem como nós descermos com essas atitudes, com pecados. Irmãos, Deus fala que você pode chegar, então tem como. Mas é fácil? Não. Você tem que buscar. Você tem que buscar no Senhor. Grandes homens, é verdade. Antigamente, você vê na Bíblia tantos homens e mulheres de Deus, né? Na história mais recente, hoje é difícil você falar. Oh, você vê aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, é difícil. Está virando raro, é poucos. E o Senhor não quer isso. Ele quer que nós desçamos, mergulhemos e alcancemos a raridade. Por que é raro, irmão? Porque é onde você chega no estágio que você não vive mais eu, mas Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Não sou eu, mas Cristo. Não é minha vontade, mas é de Cristo. Não é o que digo eu, mas Cristo que diz. Não é minha vontade que mais impera, mas é de Deus. Chega no estágio que você vem à igreja, não atrás daquilo que Deus tem para oferecer, mas você vem para buscar a Deus, vem para orar, para interceder, para clamar, para bem dizer pelo aquilo que lhe é somente. E ponto, basta. É o suficiente. Não tem mais essa questão de você só receber. Esse estágio é de você dar. É esse estágio que você deseja fazer, acontecer a obra de Deus, desenvolver o ministério de Deus. Não tem mais controle, porque o rio me leva. Para onde? Para onde ele quiser. O Paulo disse, o apóstolo Paulo, a palavra escravo, né? Dependente, amarrado ali, não tenho vontade própria. Irmãos, olharmos na igreja de Cristo, né? Na igreja, genericamente, é difícil você ver as pessoas nesse estágio. Se passar do lombo, é difícil. Porque as pessoas não querem se desprender da carnalidade, não querem deixar de lado aquilo que o mundo oferece, querem viver dois personagens. Aquele que agrada a Deus, né? Abre aspas, você acha que está agradando. E aquele que agrada o diabo. Você não desagrada ninguém, né? Está tudo certo ali. Tudo certo. Nós temos que descer. Deus dá o oxigênio. Deus direciona. O inimigo começa a colocar na tua cabeça. Você vai perder o círculo de amizade. Você vai perder o seu emprego. Seu chefe te chama para os happy hours. E você vai falar que não vai. Você vai queimar, você vai sair feio na foto. Quem garante o emprego é Deus. Quem garante o seu bem-estar é Deus. Quem dá ordem para ele te empregar é Deus. Ontem eu li um versículo aqui lá em Hebreus, capítulo 7, o versículo não lembro agora, mas fala que a palavra de Deus que rege o universo é mais apalpável do que a cadeira que você está sentado agora. Porque essa cadeira está aí, tudo que está nesse mundo é porque a palavra de Deus veio antes. Ela é muito mais real. Ela é muito mais real do que o instrumento que nós vemos, do que as pessoas que nós vemos. Irmãos, nós somos chamados para ir mais fundo. Começa a doer, por quê? Começa a separar, né? Imagina, duas coisas que estão mudadas, né? O pecado e o homem, né? As atitudes, os pensamentos, aquilo que há desde muitos anos, está escondido naquela caixinha. Mas chegou a hora, ou você volta à superfície, ou você vai até o fim. E começa aquele estágio, você tem que decidir. Você que decide. Ah, é culpa do diabo, não. Só peca se você quiser. O inimigo ele tem, filho, é tentador. Mas você que vai lá e compactua. Eu quero, eu não quero. Irmãos, uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: dar as costas para o diabo é ruim, é fogo. Mas pior é dar as costas para Deus. Porque se você desse para o diabo, ia ficar com raiva, mas tem um grande El Shaddai para colocar ele no devido lugar. Mas se você fechar com o diabo, aí você está lascado. Nossa, muito profundo, eu estou muito no meu coração. Oh, que estágio você está? Eu tenho esse estágio profundo e você não está? Você tem que correr. Tem que nadar. Você tem que nadar. Desprenda. Peça a Deus. Você vai repetindo durante a mensagem aquilo que você tem que tirar. Você não consegue. Sabe quando você quer e não sai do lugar quando está nadando? A mesma coisa. Você não consegue avançar. Você não consegue ir na profundidade, no relacionamento, na intimidade com Deus. Pessoal, com o pastor, acho que foi o pastor que disse e falou assim: irmão, vamos orar? Orar? É, com a pessoa enferma em casa. Ai, não. Assim? Na lata está me chamando? Quando? Daqui 3 dias? Não, é agora, a gente vai lá. Ah, não, vamos ver o pastor. A pessoa que não está na profundidade que Deus deseja, fala: ai, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, domingo, fala comigo, domingo tem culto. Isso é na terça-feira, vamos supor que não tem culto no resto da semana. Ai, você vai aquele pastor, aquele pastor tem revelação. Não. Você vai esperar até domingo para você ver se Deus vai falar com você. Se aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa aqui. Essa é a boca do Senhor. Não, não se engane. Com a palavra de Deus. De dia e de noite milite nela. Persevere nela. Não deixe o inimigo roubar. Quantas vezes nós somos tentados para deixarmos as coisas de Deus de lado? É todo momento que nós temos que decidir por Deus. Nas conversas, no círculo da convivência no trabalho, na escola, aonde é que seja. Muitas vezes você vai ser colocado em xeque a sua fé, a sua relação com Deus, no momento de você ter que ter uma atitude errada para ser promovido, para ganhar 5 vezes mais o teu salário. Deus vai entender, Deus não vai entender. Você vai voltar para cima. Vai sim. E não vai chegar na raridade. E toda vez que você volta, você começa tudo. E quando você volta, o rio de Deus que está passando, você está no rio de Deus. Quando você volta à superfície, é como um leito sem uma gota. Você fala: Senhor, eu olho para mim hoje e vejo, pode pensar, eu era assim, eu era assado. Hoje o meu nível de água está igual a cantareira. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Mas o Senhor diz, lá em Jó. Irmãos, Deus é tremendo. Ele diz assim, lá em Jó capítulo 7, 8 e 9 diz: Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Hoje é o dia. Hoje é a oportunidade. É agora. O Senhor deseja. O Senhor vem, vem. Vem mais fundo. Saia do lombo. Vem para dentro, nade, não deixa que nada e ninguém, os obstáculos, o inimigo, tente impedir. Largue para trás. O pastor, na reunião dos homens, lá na casa do pastor, que teve domingo, o pastor fez uma dinâmica sobre as malas. Né? Está numa viagem, cheio de malas seu carro. Você tem que prosseguir, vamos dizer assim. O carro quebrou. Está eu, você e mais uma pessoa. Tem 7 malas no carro. Você vai levar 7? Você tem que andar. Alguma coisa você tem que deixar. Se você ficar com as malas, você não vai conseguir caminhar. Deixa a mala que te atrapalha. Deixa a bagagem do inimigo. Deixa aquilo que não agrada a Deus. Deixa aquilo que tem entristecido o coração de Deus. Deixa as vãs conversações. Deixa aquilo que você tem cultivado muitas vezes. E para você está tão natural, que não é nem mais pecado. Faz parte. Está enraizado. E o Senhor fala, para você mergulhar, para você conhecer mais de mim, você vai ter que se desprender. E muitas vezes corta na raiz e dói. E marca. Porque muitas vezes aquilo que você tem que deixar para trás, vai ter impactos imediatos. A pessoa que vem a propina. Né? Esse aí propina, uma pessoa que trabalha no órgão público, ganha 15, não, 15 é pouco. 200 mil reais por mês. O salário é 10, o resto é do propina. Conheceu o Senhor? Acabou a propina. De 200 para 10 mil? E agora? Isso que o Senhor deseja. Porque tem muito mais. Ele tem aquilo que a traça e nem a ferrugem pode corroer. Irmãos, o pastor já falou, isso é verdade. Nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Não vai ter boi. Não vai ter colher de chá. Só vai passar aquele que estiver ali mesmo. Porque a porta é estreita. Eu falo, Senhor, ela é mais estreita do que nós possamos imaginar. Você vai passar assim, ó. Mas você vai passar. Se você continuar mergulhando. Irmãos, eu quero ver raridade. Eu quero ver raridade. O Senhor quer que vocês vejam raridade também. Ele quer que você vá lá no profundo e fale, como Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo disse que subiu até o terceiro céu. Nem sabia que foi o terceiro céu, mas Paulo viu. Alguém mais viu na Bíblia? Não fala na palavra, né? Mas ele viu. O Senhor quer fazer isso comigo e com você. Não ficou no passado. O Senhor não muda. É o mesmo ontem, hoje eternamente, diz Hebreus. Não envelheceu. Não está com menos poder. Não tem senhas para atender o seu povo. Só que Ele está sedente de que você o busque. Eu quero operar. Eu quero usar o irmão. Eu quero usar o irmão e a irmã para operar milagre. As pessoas falam hoje, então, há uma... A seguinte... As igrejas não têm mais Espírito Santo de Deus? Todo mundo virou tradicional? O Senhor não opera mais? Foi embora? Voltamos na época do tabernáculo? Só o sacerdote pode orar? Só ele pode ministrar a cura? Enfim. Não. O inimigo tem colocado isso. Para você distanciar e voltar para a superfície. Na facilidade. Eu vi um quadro uma vez, eu fiz um curso de teologia, chamado, é um quadro muito antigo, não sei quem foi na época que criou esse quadro na antiguidade, né? Claro, na nossa época. Era o quadro dos dois caminhos. Esqueci o nome no idioma. Fala, é o quadro, tem uma risca no meio, né? E lá ele mostra dois caminhos. O caminho largo, que é só beleza, né? É só festa e o caminho estreito. E lá ele mostra como que é o caminho estreito. é de luta, é de vitória, é de conquista, é de choro, é de oração, é de intercessão, é de consagração, é de separação. O caminho largo é só fezes, é só combustível na carne. O fogo pega. Só que lá no fim, o caminho largo, o abismo eterno. E aquele que está no caminho estreito, a glória eterna. Nós não podemos nos enganar. Não estamos aqui simplesmente porque fomos salvos. E tá bom, fomos salvos, vamos aguardar o Senhor vir nos buscar. Não, nós temos uma missão neste mundo. Temos ministério. Temos atividades na obra do Senhor. Temos que anunciar o reino, a justiça de Deus. Estamos fazendo isso? Olhe para você. Anunciar o reino de Deus não é lá para a África, ir lá no Camboja, não é. É na tua família, é no teu trabalho. É com aquela pessoa que você fala, falar de Deus para ela, deixa quieto. Que libertação é essa? Que evangelho que é esse que você conhece de libertação? Você não acredita nele, que você não prega a ele. Não é porque ele não funciona, é porque você não vive ele. Você não tem como produzi-lo na vida das pessoas, porque não tem sido produzido na sua vida, muitas vezes. Você não consegue verbalizar na vida do outro, porque a palavra não tem sido viva em nossas vidas. É complicado nós falarmos de algo, nós estamos vivendo, né? É como falarmos de algo por cima, né? Olharmos o resumo do livro e falarmos para alguém. Não tem particularidades. Não tem. Você não conhece. Irmãos, é muito profundo a palavra de Deus. O seu convite é, a tônica da mensagem é, que estágio você está? E você tem que chegar na profunda intimidade com Deus. Porque o Senhor quer fazer de você, como diz lá em João capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande 7, 37 até o 39 diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aonde você chegar, irmão? Diz lá em Ezequiel que esse rio, quando chegar no mar morto, no mar salgado, no mar que não há vida, ele será transformado e ali terá peixes e muito peixes e muito peixes. Aonde você chegar, ainda que esteja morto, ressuscitará. Será impactado, terá mudanças, porque a mensagem que você carrega, ela é vida. Ela é poderosa. E muitas vezes nós somos tímidos nessa questão. De falar de Deus, de apresentarmos o reino de Deus, de mostrarmos o Deus que nós vivemos. Irmãos, o pastor diz a verdade. Sermos cristãos aqui não tem esforço nenhum. É lá fora, em casa, no trabalho, é onde ninguém está te vendo, né? Onde o pastor está te vendo. Ele se engana. Ele diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Irmãos, o estágio que o Senhor quer é o estágio que você recebe. Você recebe e transmite. E quando você passa, onde orava o Senhor, eu lembrei daquela passagem que diz que Pedro teve um momento que ele andava e a sua sombra curava. Puxa vida, hein? Caridade, outra raridade. Curava. Ponto, acabou, ficou lá na história. Não. Tem que ser assim, se for, vai ser. E Deus pode se usar disso. Irmãos, Deus deseja intimidade com os filhos dele. Deus deseja intimidade com o povo que se chama pelo nome dele. Deus quer intimidade com aqueles que dizem que eu sou filho de Deus. Deus quer intimidade. Deus não vai fazer se não tiver intimidade. Deus não vai operar se não tiver intimidade. Deus não vai fazer de qualquer jeito. Deus não vai fazer se você não estiver se separando, se não estiver se consagrando, se estiver buscando. Não vai dar certo. E não adianta. Deus não é psicólogo de entender. Ele deu a ferramenta. Compete a mim e a você fazer. Dói por quê? Nós somos esse corpo aqui ainda. Porque isso aqui dói. Se dá um chute na cara de alguém aqui, vai gritar. Ou me dá um outro. Vai doer. Mas o Senhor disse que nós vamos vencer isso daqui. Nós vencemos. O Senhor fez carne. Ele veio e fez aquilo que Adão não fez. No mesmo corpo. Teve tentações. Venceu as tentações. Porque ele tinha um alvo, né? Ele tinha um objetivo. Nada fez ele tirar aquele objetivo. A sua meta é mergulhar no rio de Deus. Nada vai me impedir. Ninguém vai me impedir. Tem que buscar. Irmãos, porque o encontro com Deus, como o pastor diz, é o dia da nossa morte, é o dia que o Senhor vê. Depois, eu disse isso ontem aqui na reunião de oração, não vai ter mais o que ser feito. Muitas vezes, nós somos enganados achando que na água, no tornozelo, basta, nos joelhos basta, nos lombos basta, até no pescoço basta. Enquanto você estiver conseguindo controlar e pisar no chão, você está terreno ainda. A hora que você começar a flutuar na água, aí a conversa muda. Aí não é mais você, mas é Cristo. Você tem que olhar nisso. Se você não está caminhando para isso, é hora de refletir e apresentar diante de Deus. Senhor, acontece isso. Muitas vezes, quando nós erramos, é um fato, né? A gente dá legalidade para o inimigo, a gente peca. Toda ação é uma reação. Tem as reações que duram muito, que doem muito tempo, faz parte. Mas, quando nós tentamos nos reaproximar de Deus, o inimigo ele vem, né? Ele é o quê? Se você não tiver mesmo aquela fé, você volta para trás. Ele não vai fazer. Você vai entrar? Lembra da última vez? Você escorregou? Você quase se afogou? Melhor não. Melhor você deixar quieto. Você não domina isso. Você vai morrer. Aí ela diz, vou morrer para você. Essa é a proposta do Senhor. Irmãos, busquem o Senhor. O culto, eu falei na reunião de oração ontem aqui, né? Se nós esperarmos dias de culto só para se conectar com Deus, né? Para se envolver com Deus, para estar na intimidade com Deus, meu Deus. Tá ruim o negócio. Nós vamos chegar aqui, como o pastor já disse, me fala a memória, transbordar o reino de Deus, né? É quando chegarmos aqui, é como se estivesse chegando várias brasas, né? E a hora que se junta, a coisa acontece. O fogo do Senhor desce. As coisas fluem mais fácil. É diferente. Olhe para você nessa noite e reflita. Onde está a água? Né? A água é o Senhor. Ele diz para você, vem, vem, continue. Vem, vem para dentro, vem, vem. Senhor, a água está aqui na boca. Vem, eu sou seu oxigênio, vem. Senhor, eu te chamei. Então, eu continuo. Irmãos, olhar para aquilo que é visível é fácil. Agora, acreditar, Abraão foi assim, naquilo que Deus fala. Sai da tua parentela e vá para um caminho que eu hei de te mostrar. Nunca vi esse Deus, muito menos sei para onde ele vai me mandar, mas eu vou. É assim que se faz tudo. Não tem que ser assim. Quem está falando? Ah, é o Senhor? Ah, quer que eu vou para onde? Ah, você vai. Não, ele tem que falar onde eu vou. Talvez eu vou querer ir. Carnalidade. Lá é um lugar bom ou um lugar ruim? Você vai ser missionário. Ah, é onde? Onde não tem comida. Lá no fim da África. Ah, não. Não chegou minha hora ainda. Deus não confirmou no meu coração. Não é assim. Irmãos, a obra de Deus é fazer o que Deus quer. A obra é dele. Não é com as nossas forças. Com as forças de Deus. A luta não é nossa, a luta é de Deus, porque a obra é dele. Nós somos somente agentes, somos ceifeiros, somos portadores da voz nova, somos embaixadores de Cristo, somos representantes do céu. Irmãos, pense em cada palavra dessa, é profundo. É onde você chegar e a paz do Senhor contagiar. Ainda que você vá num lugar tenebroso, a paz do Senhor contagia. A tua palavra é diferente, o teu olhar é diferente, o teu modo de pensar é diferente, tudo é diferente, porque o seu combustível não é o mesmo que o mundo. O seu combustível é a palavra do Senhor. Aquilo que é puro. E é isso que eu queria ministrar para os irmãos. O Senhor me tocou muito nisso. Você quer ver a realidade? Você quer ver o cego enxergar? Você quer ver o coxo andar? Você quer ver o mudo falar? Vamos descer. Vamos descer. Porque, mesmo que você, veja bem, optar em não descer, não vai te livrar das consequências disso. Porque o nosso alvo é descer. Nós temos que descer. Não é uma opção. Você tem que descer. Porque se você... É igual eu contratar o pastor Valdinete. Vai na minha empresa, contrato ele. Ó, você tem que bater o carimbo aqui, daqui nesse jeito, tantos por minuto, tantos por segundos, tantos por hora, tantos por... Entendeu? Aí eu chego lá, o pastor lá, dá um carimbo, dá outro carimbo, carimba até o que não é pra carimbar. Valdinéres, o que você tá fazendo? Ah, tô carimbando. Não, mas não foi isso que eu combinei com você. Ah, mas é assim que eu vou fazer. Você acha que essa pessoa vai continuar trabalhando lá? Pastor? Pode pegar suas coisas e cair fora. É assim, irmãos. Pra Deus não serve de qualquer jeito. Meia boca, meio jeito, não vai servir pra Deus, irmãos. Fazer pela metade não vai garantir alguma coisa pela metade com Deus. Não vai garantir um meio quarto na mansão celestial de Deus. Não vai garantir o quarto da pessoa que trabalha na faxina lá do céu. Não tem isso. Eu não quero mansão. Só um quartinho pra mim tá bom. Não funciona isso. O que importa tá do céu, né? Sendo um quartinho na mansão pra mim. Irmão, sai dessa, furada. Ou você vai entrar por inteiro... Ou vai entrar? Sim. Pastor, é uma sequência que o pastor disse, né? Se o seu olho faz você pecar, se for para entrar no céu, você tem que arrancar. Se sua mão te faz pecar, você quer entrar no céu, você vai ter que arrancar. É essa a tona. Você quer se encontrar com Deus, você tem que se desprender desse mundo e mergulhar para Deus. Amém, pastor? É isso.